Para conquistar é fácil, mas para colocar no mercado que é o difícil. Agradeço também de ter a oportunidade de vir aqui nessa casa apresentar a prestação de conta que no, a prestação de contas do Carnaval 2016, que no ano de 2015 começamos como convidados, como contador da Apoteose do Samba, que é a responsável pela administração financeira do Carnaval 2015 e 2016. 2015, fizemos a prestação de conta para a Prefeitura Municipal e também aqui na Câmara de Vereadores, onde tivemos reuniões e apresentamos todos os relatórios. Assim como, em 2016, já apresentamos para a Secretaria da Indústria e Comércio todos os relatórios e para as escolas de sambas também nós estávamos preparados para fazer essa prestação de conta como foi feito em outro momento. Concordo com o vereador Rafael Alves, que aqui não era o momento oportuno para isso. Mas, como a Comissão de Carnaval tem todos os valores e tranquilidade e transparência para fazer essa demonstração de conta, eu vejo que aqui também é o lugar ideal para que essa prestação de contas seja feita para os vereadores e para a comunidade uruguaiense apaixonada pelo Carnaval. Então, vamos começar nossa prestação de conta, então, do Carnaval 2016. Vocês podem interferir a qualquer momento, que eu acho que fica mais elucidativo. Repasse às escolas de samba de primeiro grupo. Para os roxinóis foram repassados valores R$ 37.100 e repasse em produtos R$ 110.920. Então, foi repassado R$ 148.020. Os mesmos valores foram repassados para a Cova da Onça, para a Ilha do Marduque, Bambas da Alegria e Deu Xuxa na Zebra. Então, repassamos R$ 185.500 em moeda corrente e R$ 554.600 em produtos para serem comercializados, totalizando R$ 740.100 repassados para as escolas do primeiro grupo. Repasse às escolas de samba do segundo grupo. Unidos da Mangueira foi repassado R$ 6.000 e R$ 20.740 em produtos, totalizando R$ 26.740. Para a Toca do Lobo e Aliança do Samba também os mesmos valores. Total repassado para as escolas de segundo grupo R$ 80.220. Para as escolas de samba do grupo de acesso, Imperadores do Samba R$ 20.000 em moeda corrente mais R$ 68.520. Totalizando R$ 88.520. O mesmo valor foi oferecido para a Apoteose do Samba, num total de R$ 88.520. Então, total para as duas escolas, R$ 177.040. Despesas do Carnaval 2016, percentual com relação às receitas. Nós tivemos em despesas administrativas, despesas com eventos, despesas bancárias, despesas com a corte. Total da despesa da comissão, R$ 302.231,31. Isso representou 14,79% do total da receita de R$ 2.043.000. Pois nós tivemos repasse às escolas, R$ 997.360. Despesas com a avenida, R$ 868.829,08. Despesas com o Carnaval 2014, R$ 1.850, que era uma dívida lá de 2014, que foi paga nesta gestão do Carnaval 2016. Total geral de despesas, R$ 2.170.270,39. As receitas do Carnaval 2016. Venda de produtos, camarotes e frisas, R$ 1.543.657,34. Participação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, R$ 500.000. Juros referentes a aplicações financeiras, R$ 5.135,27. Ressarcimento de despesas são reversões de provisões dos seus funcionários, R$ 1.837,62. Total da receita do Carnaval, R$ 2.050.630,23. O resultado do Carnaval. Nós tivemos uma receita do Carnaval em R$ 2.050.000 e tivemos uma despesa do Carnaval em R$ 2.170.000 desse ano 2016. Então, tivemos um resultado negativo de R$ 119.640. Esse foi o resultado negativo do Carnaval 2016. O percentual de repasse para as escolas com relação à receita total foi repassado para as escolas do primeiro grupo R$ 740.100. Isso representou 36,22% do valor arrecadado. Do grupo de acesso, R$ 177.040, representou 8,67%. Do segundo grupo, R$ 80.220, representou 3,93%. Total dos repasses das escolas, R$ 997.360, isso representou 48,82% do total da receita do Carnaval 2016. Previsão de vendas de produtos. Tínhamos uma previsão de número de pessoas, 13.430 pessoas na avenida. Previsão de venda, R$ 1.933.260.000. Vendas realizadas, 10.724 para 10.724 pessoas. Vendas realizadas em reais, R$ 1.543.657.34. Isto representou 79,85% da nossa previsão total. Então, nós tivemos a venda não realizada de 2.706 pessoas, correspondente a R$ 389.602,66. Ou seja, 20,15% do Carnaval de Uruguaiana não foi vendido. Aí, as despesas com folha de pagamento, INSS, Fundo de Garantia, PIS, COFINS, contribuições confederativas, isso importou num total de R$ 12.437, que são valores apropriados do mês de março, que deverão ser pagos no mês de abril. Só para o conhecimento de todos, nós como contadores e administradores do Carnaval, na parte tributária, não teve um colaborador do Carnaval que não teve a carteira assinada, os que trabalharam como funcionários, ou quem prestou serviço teve os seus recibos de pagamento ao autônomo com desconto previdenciário. Isso gerou um custo também para o Carnaval, para a comissão de Carnaval, mas é uma orientação nossa, não podemos deixar um passivo para que depois esses futuros colaboradores possam entrar contra a comissão do Carnaval e buscar valores, seja ele um futuro vínculo empregatício ou a própria Receita Federal buscar da Apoteose, que hoje que é que administra o Carnaval, por ser a entidade responsável por gerar um emprego, gerar todas as receitas em sua conta corrente. Os valores dos autônomos que prestam serviço foram descontados do INSS, Imposto de Renda, e realizados as devidas contribuições para os órgãos competentes. Então, isso é uma preocupação que nós temos, uma orientação que tanto o presidente Osíris como o presidente da Apoteose frisou, e isso seguindo a nossa orientação. Então, é uma despreocupação que nós temos num passivo trabalhista ou passivo tributário. Isso não tem, porque foi cumprir todas as obrigações. Nilton, tu que já fosse presidente da Lies, que responderam e perderam valores depositados por ações contra a Lies, tenho certeza que nesses 2 anos que está sendo administrado pela Apoteose do Samba, isso não vai ocorrer, porque nós tivemos todo o cuidado para que os valores pagos fossem documentados com documento fiscal que possa, além de trazer o retorno para o município, exigindo nota fiscal de prestação de serviço, e também quando esse prestador de serviço é um autônomo, não é um empresário, com recibo de pagamentos autônomos, com desconto do INSS e do Imposto de Renda quando ele é alcançado. Então, isso eu vejo que nós temos que dar continuidade, independente de quem vai administrar os carnavais nos próximos anos, que é um evento que deve ser mantido, mas que tem que ter esse cuidado para não deixar um passivo no futuro. Relação de contas a pagar. Nós temos um total a pagar de R$ 407.100, que ficou uma dívida de R$ 106.000, que é com a empresa das estruturas, e da Prefeitura Municipal, R$ 299.000, que é do ano de 2015, que não foi quitado ainda. E da Lumatra Contabilidade, que foi R$ 2.000,00, que já foi quitado agora. Esse relatório nós realizamos ele antes do fechamento desse valor. Então, aí a declaração de responsabilidade que o presidente da Comissão de Carnaval faz para o responsável pela contabilidade, para que nós assegure que toda a documentação ela está adequada de acordo com os princípios da contabilidade. Então, é isso aí que eu tinha, estamos à disposição. Estou também com um exemplar desse relatório para ser oferecido para os presidentes das escolas. Tá? E estamos à disposição, os livros diários estão todos encadernados com seus documentos anexos e à disposição, já está na Prefeitura Municipal, na Secretaria da Indústria e Comércio, e também virá aqui para a Câmara de Vereadores, como foi realizado no ano passado.
Já está na casa.
Já está na casa? Então, muito obrigado, eu fico à disposição, se alguém tem alguma dúvida.
A quem toca o déficit de 190 e... A diferença
a que deu.
Quem é o responsável por essa dívida?
A Comissão de Carnaval. A Comissão de Carnaval que criou a dívida, ela deve pagar também, porque essa receita, ela foi nomeada pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana, não é? A Comissão de Carnaval é uma comissão nomeada pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Indústria e Comércio. Então, a Prefeitura é órgão competente hoje pelo Carnaval de Uruguaiana. Então, a Prefeitura, junto com a Comissão de Carnaval, o secretário até pode nos dar uma resposta maior sobre, porque eu sou simplesmente o contador contratado para realizar todas essas os lançamentos contábeis desta administração. Agora, com relação à responsabilidade, acredito que a Prefeitura, como órgão gestor do Carnaval, que é, contratou uma comissão para administrar o Carnaval. Então, acredito que a Prefeitura Municipal é responsável hoje, sim, pelo déficit, pelas obrigações que o Carnaval, porventura, venha a ter.
Moralmente é a Prefeitura responsável, mas legalmente é a apoteose do samba. Moralmente, eticamente, é a Prefeitura responsável, todo mundo é. Mas legalmente a responsável é a apoteose do samba.
A Prefeitura tem um contrato, tem um convênio com a apoteose do samba.
Se no caso alguém for ingressar judicialmente requerendo esses valores, ingressa contra a entidade apoteose do samba.
Ela é responsável
pela administração. Tanto que no passivo está previsto o pagamento para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Por que a Prefeitura Municipal, se ela fosse a credora, ela teria um recurso em haver? Ela tem um recurso em haver da venda dos próximos ingressos. Que, na teoria, legalmente, quem deve é a apoteose do samba, como instituição que gere o carnaval.
Ela é contratada.
Porque a Comissão de Carnaval tem uma portaria, um decreto, mas não tem nem CNPJ. Não tem validade nenhuma, legalmente falando.
Então, na verdade, vai ser pago após a venda do Carnaval 2017? As primeiras vendas.
A ideia é que com as primeiras comercialização pagar as obrigações que ficaram do ano anterior. Eu vejo assim, também poderia vender 100%, desde que as escolas todas estivessem imbuídas, desde o primeiro momento, de vender o carnaval. Jamais ter o espírito inicial que o carnaval não vai sair. Isso aí, com certeza, isso se repetiu duas vezes. No ano passado, quando a primeira escola disse, nós estamos com nossa escola pronta, foi a campeã. E esse ano repetiu-se a mesma coisa. Quando os roxinóis disseram, nós estamos com nossa escola pronta para sair na avenida, foi a escola que mais trabalhou e foi a campeã. Já que sirva como exemplo para que as outras sigam nesse mesmo caminho, trabalhando junto e com certeza vai motivar seus pares e aí automaticamente o resultado vem.
Com a palavra então de imediato o senhor secretário Jorge Prestes.
Quero cumprimentar o vereador Carlos Eduardo, nosso Dudu do Samba, pela iniciativa de estar protagonizando então essa audiência pública. Extremamente importante para todos aqueles que apreciam o carnaval e para todos aqueles que se interessam como carnaval, também como negócio. E o carnaval de Uruguaiana, diferente de algumas cidades da região, ele tem que ser interpretado como um negócio. Quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos, que secretaria essa reunião, também pela iniciativa, juntamente com o vereador Rafael Alves, vice-presidente dessa casa, o vereador Rony Melo, que estava até há pouco conosco, o ex-vereador Mauro Brum. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Jorge Quirino, presidente da Escola de Samba Ronchinóis e também representante das escolas de samba, aqui nesse momento também, nosso amigo Franco Malfucci, assessor legislativo, que nos acompanha, o presidente da nossa comissão de carnaval, nosso amigo, e que tem muito se empenhado para que o carnaval dê certo e tem se empenhado para que funcione o carnaval, o presidente Osíris Figueiredo, vereadora Jussara, que estava conosco também. Quero cumprimentar o presidente Luiz Manuel Trindade, da Lumatre, assessoria contábil, e que eu falava agora há pouco com o Luiz Manuel, que tem feito um trabalho excepcional na prestação de contas. Uma prestação de contas transparente, idônea, correta, fácil de todos interpretarem e trazendo todos aquela transparência necessária para o carnaval. Então quero cumprimentar, Luiz Manuel, mais uma vez pelo teu trabalho. Ao arquiteto Carlos do Canto, que se encontrava aqui, assessor técnico da Comissão de Carnaval. Ah, está lá o do Canto, ele está mais atrás. A nossa diretora de turismo, Maria Adelaide de Freitas, general José Alberto Leal, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e, como ele mesmo destacou, presidente da Agência de Desenvolvimento de Uruguaiana, que então existe duas colocações, uma a questão cultural do carnaval e outra o carnaval como negócio. E o general Leal assumiu a Agência de Desenvolvimento exatamente para tratar de investimentos e para tratar de negócios para desenvolver a nossa cidade. Nosso amigo Riad Baracá, vice-presidente da CDL de Uruguaiana, nosso amigo Valdir Veiga de Melo, dirigente da Apoteose e representante da gestora financeira do carnaval. E começou a se assustar, inclusive, quando falaram aí sobre as questões financeiras, mas nós temos elucidado bastante situações com relação a isso. Nosso amigo José Vanderlan, diretor da Associação Comercial e Industrial. Senhor Newton Gomes, ex-presidente da Lieso, conselheiro de cultura, experiente, dedicado no carnaval. Eu acompanho o Newton Gomes quando realmente ele carregando troféus pesados, às vezes, para poder expor, para poder divulgar no comércio o nosso carnaval, para poder fazer dar certo o carnaval, um abnegado pelo carnaval. E realmente achei um absurdo, Nilton, uma vez quando quiseram levantar alguma dúvida sobre a tua conduta, eu vendo a tua dedicação de forma voluntária como tu realizava. Quero saudar a imprensa aqui presente, senhor Luiz Carlos, presidente do Sindicato dos Vigilantes, que deve ter alguma coisa para falar porque o carnaval está gerando emprego aqui. E esse ano, ao contrário de que às vezes empresas de fora vinham para cá levar recurso, o Sindicato dos Vigilantes teve a oportunidade de colocar as pessoas para trabalhar na avenida. Nosso presidente Leandro Colazzo, do Marduk, diretor dos Bambas de Alegria, diretor Darlan e toda a sua diretoria também que está aí. Nosso Zeca Sarquis, presidente da Imperadores do Sol, vencedora do grupo de acesso no Carnaval 2016. O Marcelinho da Xuxa, com também a sua equipe. Presidente Jair Rodrigues, da Império Serrano. Presidente Marielle Abade, Pantera Negra. Presidente do Bambas da Alegria. E a todos os demais carnavalescos, pessoas que gostam do carnaval e que estão aqui envolvidos. Eu escutava aqui atentamente muitas situações sobre o carnaval e eu via nas colocações a preocupação que todos estão tendo, que me antecederam na fala, sobre a maturidade do nosso carnaval, sobre o carnaval como negócio, sobre o carnaval de que maneira mais poder dar certo. O nosso carnaval é um patrimônio dessa cidade. E o presidente Jorge Quirino destacava com relação a representante das escolas de samba na Comissão de Carnaval, mais do que justo, presidente. E no ano de 2000, na verdade, está se caminhando. Eu não estou aqui para dizer se o modelo é o melhor ou se o modelo tem que ser aprimorado, porque eu acho que aprimorado ele tem que ser sempre. Está se avançando para que cada vez mais o carnaval seja feito essencialmente pelas escolas de samba. E agora eu comentava ainda com o presidente Osíris aqui, regulamento já de carnaval, a prefeitura não se envolve. As escolas é que tem que se envolver, e eu disse isso, inclusive, em algumas reuniões, não cabe ao município avaliar de que maneira tem que ser um regulamento de desfile das escolas de samba. Neste ano de 2016, o Carnaval já teve representante na Comissão de Carnaval. As escolas de samba indicaram representante. Posteriormente, retiraram a confiança depositada no representante, mas teve já o seu representante na Comissão de Carnaval nomeado pelo ato do seu prefeito municipal. A divulgação mensal das despesas da Comissão de Carnaval, acho que é uma situação bastante tranquila para fazer. Até por causa que esses dados, eles são compilados mensalmente pelo... diariamente, inclusive me relata aqui o presidente Osíris, e eles são abastecidos, o sistema informatizado do escritório do Rodrigo Manuel. Então, quer dizer que é só mais uma questão de prática para ser feito e não vejo nenhuma dificuldade. A questão da Lei Rouanet, que se comentava, e o... falou com muita propriedade o Luiz Manuel e falou com relação a LIC, o General Leal, essa questão das leis de incentivo à cultura, elas têm que ser buscadas, elas têm que ser protagonizadas. Mas daí ter aprovação, e o presidente Osíris já está trabalhando juntamente conosco, para que esse ano nós possamos ter o cadastro junto à Lei Rouanet. Já tivemos aí avanço juntamente a empresas próprias para fazer então a inscrição na Lei Rouanet, mas nós sabemos que isso não será o suficiente. Se nós não tivermos empresas interessadas, e o Luiz Manuel falou com muita propriedade, nós não temos empresas aqui que geram um imposto de renda substancial a ponto de aportarem com recursos significativos. Nós vamos ter que buscar consultorias de fora que possam vender o nosso carnaval como produto fora de Uruguaiana. E para isso tem que ser contratado pessoas de fora. E às vezes os recursos são tão escassos que às vezes a gente nota numa reunião da Comissão de Carnaval que precisa pagar R$5.000 para divulgar um pouco mais o carnaval em algum momento e não tem o dinheiro. E se tiver o dinheiro, pois é, mas R$5.000 vai fazer falta para as escolas, às vezes para pagar os empurradores do carro alegórico. Então, o cobertor é curto. Porém, eu vejo que tem que se avançar. Eu vejo que o carnaval de Uruguaiana, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. E às vezes, quando a gente comenta que tem algumas outras atividades e alguns outros eventos, também fora daqui, que estão dando certo, o nosso carnaval está dando certo, gente. O nosso carnaval, graças ao trabalho da comunidade, graças ao trabalho das escolas de samba, dos poderes constituídos, das pessoas que estão se envolvendo, ele dá certo. Ele tem que ser melhorado. Ele tem que se avançar. Tem que haver a transparência, que é o que está acontecendo hoje aqui, quando o nosso amigo Luiz Manuel trouxe. Essa transparência, ela está existindo. Se ela tiver outros itens que ela tenha que ser feito, é possível de fazer, quando a gente já tem como processo ético fazer isso. A lisura nos processos, ela tem, é obrigação, não é favor. Mas nós precisamos fazer o que eu vejo que hoje todo mundo está aqui fazendo, é falar bem do nosso carnaval. No ano passado, existiu um hiato do mês de julho até o mês de dezembro, com relação a sai ou não sai o carnaval. Prefeitura Municipal, prefeito Schneider, no mês de outubro, disse com convicção a todos que o carnaval seria realizado. Ou com 5 escolas, ou com a totalidade das escolas, mas que o carnaval seria realizado. Porque ele é um patrimônio desse município. E com esta afirmação, se somou a eles pessoas que também acreditaram. Se somou a essa afirmação pessoas que acreditaram que o carnaval não pode e não deve ser de uma ou de outra administração, deve ser do patrimônio dessa cidade. E graças a essa soma de esforços e essa afirmação do chefe do executivo, que nós tivemos aí a realização do Carnaval 2016. Com dificuldades, com restrições de valores, com sequestros judiciais, como disse o Newton Gomes, nunca antes visto, e ele é um funcionário de carreira do município, viu a dificuldade financeira do município ser tão grande e ser nós termos sequestrados diariamente nas contas do município sem uma previsibilidade que possa fazer com que exista uma programação. E mesmo assim, o prefeito determinou o seguinte: nós vamos fazer o carnaval, mas nós vamos fazer o carnaval dentro da capacidade financeira do município. E baseado nisso, se repassou R$500.000 que era aquilo que o município poderia arcar naquele momento para a realização do carnaval. E, com isso, se consolidou o carnaval de Uruguaiana, porque se não saísse um ano, todos os senhores sabem a dificuldade que seria de reerguer esse grande evento. Então, nós temos que cada vez mais... Desculpe, senhores. Nós temos que cada vez mais falarmos bem do nosso carnaval. É desta maneira. Eu aprendi, eu não venho do mundo carnavalesco, por força do ofício junto à Secretaria de Indústria e Comércio, eu aprendi a gostar, a trabalhar, a ver as angústias dos dirigentes das escolas de samba, precisando de recursos, às vezes, para poder tocar o seu barracão, aprender a administrar as situações adversas, como nós tivemos no carnaval de 2015, como uma greve do setor de transportes, que quase impediu a realização do carnaval, quando nós saíamos todos os dias às 5 horas da manhã para ver se o caminhão chegava com as arquibancadas ou não. Então são situações que a gente vivenciou junto com as pessoas que fazem o carnaval de Uruguaiana, que nos mostram que é possível nós solidificarmos e nós fazermos cada vez mais um evento firme, um evento forte e um evento que cada vez mais orgulhe o Uruguaiana. Porque fora daqui estão falando muito bem do carnaval de Uruguaiana. Às vezes nós falamos mal, fora daqui falam bem. Você chega em qualquer outro lugar fora daqui e diz, o carnaval de vocês é maravilhoso. E às vezes nós, e eu não digo nós por causa que eu não faço isso, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui não devem fazer, mas algumas pessoas, infelizmente, às vezes, por não estar bem preparadas, elas vão para os meios de comunicação e falam mal do carnaval. Isso denigre. E é por isso que às vezes nos falta a maturidade necessária para crescermos. Então, eu trago aqui a afirmação do prefeito Schneider, os cumprimentos dele por essa audiência, cumprimentar a todos os vereadores que estão aqui dedicando horas do seu trabalho para poder também contribuir com o nosso carnaval. E queremos somar, queremos estar juntos, não somente como secretário, como uruguaianense eu quero estar somando também, junto a todos os senhores. Vereador, não somente o secretário está do lado do carnaval, mas uma pessoa que mora nessa cidade e quer se orgulhar cada vez mais do carnaval, que é o cidadão Jorge, quer estar junto de vocês, para que nós possamos cada vez mais confirmar que esse é um dos maiores carnavais, se não do Brasil, mas do estado do Rio Grande do Sul. Continuo à disposição. Muito obrigado.
Então, de imediato, com a palavra o vereador Marcelo, e na sequência, por ordem de inscrição, está o senhor Diego Moreira primeiro, Darlan segundo, Jair Rodrigues terceiro e Ademir Lopes quarto, de acordo com a inscrição, ok?
Obrigado, Dudu. Eu até não ia falar, mas acho que eu não sirvo para a política, porque cada vez que eu vejo algumas coisas, eu não sou de lavar a cabeça de burro com sabonete. E até agora eu não escutei nenhuma proposta do tema da audiência pública. O que eu escutei foi choradeira, foi defesa do carnaval, que é completamente desnecessária, secretário Osíris, a defesa do carnaval, que todo mundo é a favor do carnaval. Não é se tem que ter ou não, é como vai ser. Essa, e o único dado oficial que foi nos trazido pela comissão foi 420 ambulantes. O resto é tudo conjectura. Aumenta a venda no... Se eu puder me manifestar aqui... Aumenta a venda nos bares e restaurantes. Cadê o cara dos bares e restaurantes? Que esse cara tem que botar, a associação tem que botar 50, 100, 150 mil no carnaval. Eles têm obrigação de colaborar com o carnaval. Aí todo ano faturam horrores e não ajudam uma lata de tinta às escolas de samba. Que diga-se de passagem, a partir de hoje, eu que já ajudei muitas escolas de samba, não vou botar um pila. Porque quem aceita de forma tranquila 280 mil em despesa administrativa, mais do que o segundo grupo e o grupo de acesso juntos, quem aceita isso conscientemente não merece receber patrocínio para lata de tinta e festa de escola de samba. Por favor, pessoal, por favor, 282 mil em despesa administrativa, mais do que o grupo de acesso, o segundo grupo, e está tudo bem, tudo certinho? Pera um pouquinho. Aí depois vem aqui alguém correndo apavorado, ai, nós precisamos de uma lata de tinta, precisamos não sei o quê, pera um pouquinho. 280 mil de despesa administrativa. E outra coisa que também tem aqui, o pessoal da escola de samba tem que fazer minha culpa. 389 mil entre venda realizada e venda não realizada. Isso aqui Não é totalmente, mas é muito daquele papinho. Eu não vou desfilar, eu não vou desfilar. Tem que fazer que nem o Jair fez, então. Não desfila. Mas não, tem que aguentar o rojão. Mas não pode ficar aquele papinho, eu não vou desfilar, não vou desfilar, e daqui a pouquinho, ah, eu vou desfilar, então. Ou desfila ou não desfila. Aí fica com aquele papo. 0,7% do orçamento do município que custou o carnaval é quanto custou para a Copa do Mundo. Quanto custou a Copa do Mundo para o Brasil. Não é pouco dinheiro. Dadas as proporções. Só que aí a gente vê o segundo cavaquinista de uma escola de samba e receber 3 mil. Então, pera, eu não sou leigo também, Newton Gomes. Eu tenho conhecimento. O meu avô também fez muito pelo carnaval. Meu pai também fez muito pelo carnaval. Só que a gente tem que pensar para frente. Como é que vai ser o carnaval ano que vem? As escolas já entram devendo 400 mil. De novo. Como tem sido desde 2012. De novo, já entram devendo 400 mil. Da onde vai ser esse dinheiro? De que forma? Como é que o Carnaval de Uruguaiana vai ter patrocinador? E o que me dá mais nervoso é que eu vejo vocês batalhando, correndo atrás para botar uma escola digna na avenida, mas aceitando pacientemente nós termos aí custos 282 mil em despesa administrativa. Tia, pelo amor de Deus, quantas escolas dá para botar na avenida? Quantas escolas dá para botar na avenida com 282 mil? Que estrutura não dá para aumentar no carnaval com 282 mil? Aí o pessoal fala, ai, a comissão, não sei o quê. Amanhã, ano que vem, possivelmente assuma outro prefeito. E o prefeito que assumir, se quiser, vai dizer assim, ó, essa conta do carnaval não é minha, se virem. Sim, senhor, legalmente, sim, senhor. E aí vai sobrar para a apoteose, porque a liga não vai arcar. A liga não vai arcar. E na hora do pega para capar, primeiro, é uma situação, se ela não é ilegal, é um monstro jurídico, esse convênio que o município tem com a apoteose. Se ela não é ilegal, é um monstro jurídico. E eu acredito que se tenha se aceitado lá atrás, por briga interna, o Jair brigou com não sei quem, e aí por briga interna, aí queriam tirar ali, não queria mais ser aliás, aí aceitaram a criação desse monstro jurídico. Acho que foi isso que aconteceu. Se aceitou por um ano, dois anos, agora nós temos ainda quantos anos de comissão? Que não existe, pessoal, com todo respeito, às vezes a comissão não tem CNPJ. Quando vocês têm que reivindicar alguma coisa, se reivindica a comissão, que vai reivindicar o secretário, que vai reivindicar o prefeito. Tem que ter 30 assinaturas para liberar um cheque. Tem que tudo passar pelo prefeito. Uma das coisas certas que o Newton Gomes falou, que nem tudo que ele falou é certo, mas uma das coisas certas, como é que o secretário vai estar se preocupando com o regulamento? De quem desconta ponto, de quem não desconta? Essas questões me deixam visando a Associação dos Bares e Restaurantes. Esse cara tem que estar aqui, tchê. Outra coisa, não tinha que estar eu aqui falando, o Rafael falando, a Jussara, nem o Newton. Tinha que estar os presidentes das escolas aqui falando, Dudu. Tinha que estar os presidentes da escola falando. Só que eu estou escutando, todo mundo falou, estou escutando isso aqui e acaba indignando a gente, né, Dragan? Acaba indignando a gente. Aí tu, com todo respeito ao Conselho de Cultura, quantos reais o Conselho de Cultura já conseguiu pro Carnaval de Uruguaiana? Com todo respeito, o general assumiu há pouco. Mas, historicamente. Então, pessoal...
Vereador, não é função do Conselho Municipal de Política Cultural
conseguir verba. Eu escutei o senhor falar, general. Muito obrigado. Então, pessoal, eu não vou me estender mais, porque eu acredito que o presidente deveria ter estipulado tempo para os que se manifestaram, acabou não estipulando, então. Mas tem tanta coisa desnecessária. Não, eu não sei, Newton, eu sei. E não tem, nunca conseguiu nenhum recurso, nunca atuou. Nunca atuou, nunca teve uma estrutura de atuação. O que acontece todos os anos, repetidamente, e eu vejo isso desde criança, é baterem lá no prefeito e dizer, se não me der dinheiro, eu não desfilo. Se não me der dinheiro, eu não desfilo. Tinha organização, olha o Carnaval de Uruguaiana na fatura, tia. Olha o Carnaval de Uruguaiana na fatura, olha o poder que tem, que vocês têm. O poder que vocês têm. A estrutura que tem o Carnaval de Uruguaiana para conseguir verba. Todas as escolas já têm praticamente sede própria. Praticamente todas as escolas já têm sede própria. A gente já chegou num patamar que não dá para retroceder. Ou avança ou para. E não tem para o Carnaval de Uruguaiana parar. Aí a gente tem que estar todo ano pedindo prestação de contas, incomodando prestação de contas, incomodando prestação de contas. A gente vê umas asneiras como em 2013, que o Camarote VIP deu 40 pila de lucro. O Camarote VIP em 2013 deu 40 pila de lucro. Foi apresentado com nota fiscal para nós, cara. E pior não é, o pior é a gente ver todo mundo quieto e paciente com isso. E a Câmara aqui aprovando tudo todos os anos. A gente tem que evoluir esse estágio, a gente tem que parar com esse amadorismo administrativo. A gente tem um desfile profissional, uma apresentação profissional e um ultramadorismo administrativo. Pessoal, era essa a minha manifestação, desculpa a indignação, mas é que eu estou vendo isso todos os anos e eu não consigo ficar quieto. Obrigado.
Passamos agora então para o momento de perguntas, sugestões. Primeiro escrito, o senhor Diego Moreira, por gentileza. Representando aí o site Folia Uruguaiana. Obrigado pela presença.
Primeiramente, boa noite a todos os presentes, ao vereador Dudu. Parabenizá-lo por essa iniciativa de propor essa audiência e cumprimentando ele, cumprimento a todos os demais presentes, o pessoal, presidente da escola, que gosta do carnaval. Eu iniciei esse ano passado, uma empreitada, né, de um site especializado em carnaval, o Folia Uruguaiana, e é vendável o carnaval. É só ver o interesse. Nós que começamos em janeiro, 12 de janeiro, nosso site entrou no ar, nós transmitimos ao vivo o carnaval via internet, com uma média de primeira e segunda noite 1.000 acessos, e na terceira noite 3.000 acessos. No número exato, 5.327 acessos ao vivo. Fora o nosso canal no YouTube, onde nós postamos, né, os vídeos dos desfiles posteriormente, que só os vídeos do Carnaval de Uruguaiana, ensaio técnico, desfile, sambas enredo de Uruguaiana, uma visualização em torno de 30 mil visualizações. 30 mil. E muitos não são de Uruguaiana, porque a gente entra lá no YouTube e consegue visualizar de onde é. Tem da Argentina, Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Estados Unidos. Então, olha o potencial que a gente tem. 30 mil visualizações de vídeos. Se, legalmente, eu não sei, mas se é possível trabalhar um direito de arena, mesmo que não tenha uma transmissão ao vivo pela TV, mas pela transmissão via internet... Por esse vídeo, esses vídeos aí que estão no YouTube vão ficar lá eternamente. E a marca do patrocinador vai estar lá. A gente vai estar filmando, a imprensa vai estar tirando foto e não vai apagar a marca do patrocinador. Então essa é uma sugestão, ver se há essa possibilidade. E através disso ter. Eu acredito que o ideal seria nós termos, já que a prefeitura abraçou, né, que nós tivéssemos para todas as atividades, não que contratar consultores, mas profissionais capacitados da prefeitura. Porque é um custo a mais, como o vereador Marcelo falou, R$ 282 mil de custo administrativo. O carnaval, o nosso carnaval, está maduro. É um baita evento. A gestão do carnaval é que ainda não está madura. E não estou falando da comissão de carnaval, nem do secretário, porque eles se viram com o que tem. Eu participei 2 anos da comissão e parabenizo o presidente Osíris por mais um ano, né? Ele ia sair e ter acertado mais um ano, porque é um desgaste terrível. E nós temos que fazer a meia-culpa de todos. Como o Marcelo falou, o vereador Marcelo falou. E as empresas que ganham em cima disso, onde é que está o investimento? Eu, a nossa empresa, da minha e da minha esposa, nós investimos R$ 500 no Carnaval do Uruguaiana. R$ 500. Por quê? Porque a gente acredita. E ninguém foi nos vender, nós que fomos lá na comissão. Porque a comissão não tem pessoal para sair vendendo. Né? Então, por isso que eu digo, ou se contrata uma empresa, que é um custo a mais, mas tem que se pagar e tem que se fazer o estudo de viabilidade disso. Não é só colocar a empresa e, deu prejuízo. Não, vamos fazer um estudo de viabilidade, botar metas de venda, alcançou a meta, neguinho? Recebeu X%. Não alcançou, recebeu só a metade. Nós temos que parar de distribuir dinheiro que a gente não tem. Seja para o administrativo da comissão, seja para as escolas, seja para outras empresas. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. Eu sou administrador e eu sempre aprendi na faculdade que a gente só gerencia aquilo que a gente mede, que a gente sabe. Quantas pessoas passam por Uruguaiana no carnaval? Porque tem muitas pessoas que assistem a primeira, segunda noite, entendeu? E outras vêm só para a terceira. Então, a gente tem aquela expectativa ali, mas foram 20 mil pessoas, mas essas pessoas, na verdade, foram 25, foram 30. Então, esse tipo de dado a gente tem que ter, eu acredito que é um trabalho da comissão de carnaval, com as escolas de samba, pressionar também, e com a casa legislativa também fazer esse papel fiscalizador, de na hora de aprovar os projetos, bom, mas vamos ver... botar no papel. Quanto deu, quanto não deu, para que é, da onde vai vir o recurso. Porque a Casa Legislativa também tem que fazer meia culpa, não todos. Porque tudo que acontece lá fora é aprovado aqui nesse plenário. Se por todos ou pela maioria, não interessa. É aprovado. E aí acontece. E aí depois a gente fica aqui 2, 3 horas, nós começamos 7h30, já são 9h20, e a gente fica debatendo, falando, e não chegamos com o propósito da audiência, que é trabalhar o carnaval como um negócio. Eu acredito que o primeiro passo é formatar o produto e vender esse produto. O evento é ótimo, é fantástico, é maravilhoso. Mas toda empresa tem que ter um produto, uma marca. E aí vai, principalmente das escolas de samba, reunirem-se e dizer, formatar, nossa marca é essa. Esse é o nosso produto. Em Uruguaiana está ruim patrocínio? Vamos para Porto Alegre. Vem um cara do Rio de Janeiro por conta fazer uma transmissão ao vivo. Ele paga tudo do bolso. Claro que ele tem os patrocinadores dele, né? Mas foi a Rádio e TV Ação, Web Rádio e Ação, que foi e fez a parceria conosco e transmitiu ao vivo o carnaval. Eles, lá no site, tiveram 200 mil acessos, junto com o site carnavalesco. Então, já que se pediu alguns dados, os dados que eu tenho, coloquei aqui. Então, é vendável. Eu acredito que o primeiro passo é formatar o produto. Vai ter carnaval? Vai ter. Ah, não vou desfilar. Não... Vai ter carnaval? Vai. Só um apelo pessoal, eu achei ridículo que várias escolas assinaram um documento. Ah, não vamos desfilar. Assinaram um documento. Assinaram. E aí depois, ah, vamos desfilar. Né? Então, muitas pessoas de fora da cidade não sabem disso, mas nós aqui de dentro sabemos. Então, eu acredito que o ponto é esse, é formatar o produto, a data é tal, já vamos produzir material, já vamos captar recursos, vamos contratar alguém, ou vai ser alguém da comissão, ou alguém da prefeitura, vamos fazer um estudo de viabilidade, quanto vai se gastar, quanto você quer arrecadar. E acredito que esse é o primeiro passo para suprir esse déficit de R$400 mil. Porque para reorganizar o carnaval financeiramente, nós vamos ficar aí, com certeza, uns 2, 3 anos sem obter lucro. Mas pelo menos pagar essa conta aí. Para que depois as escolas possam também reclamar, olha, eu faço o meu trabalho, eu quero mais verba. E fazer a sua parte, que é fiscalizar. Tá bem, pessoal? Muito obrigado.
Obrigado, Diego Moreira, do site Folia Uruguaiana. Agora, de imediato, Darlan Moura, Bambas da Alegria, com a palavra.
Boa noite a todos. E cumprimentando o presidente Dudu Samba, cumprimento todas as autoridades e o presidente Quirino, cumprimentando todos os presidentes de escola de samba. Eu gostaria de começar aqui também dizendo para os números colocados aqui, não é questão de discutir orçamento hoje, porque já se tornou adiantado da hora. Mas a questão de dizer que, como disse o general, os hotéis 95% a 100%, mais ou menos, aumentaram. R$40 a refeição, R$20 o lanche. Até aí nós tínhamos essas informações, que isso é de conhecimento público, que os restaurantes venderam. Mas a quantidade. Nós sabemos que a avenida, ela comporta em torno de, nos 700 metros, em torno de 18 mil pessoas nas arquibancadas, e gera em torno de 18 a 20 mil pessoas fora das arquibancadas. Então nós temos praticamente 40 mil pessoas em volta do carnaval. E isso é o que gera o lucro. E aí vem a questão de que não concordo com a posição que a prefeitura só arca com o ônus e não com o bônus. E a arrecadação que a prefeitura tem nisso. E o dinheiro que é gerado através de impostos, através de empresas que contribuem aqui dentro. Então, isto gera também vantagem para o município. Gera também a imagem do carnaval fora de Uruguaiana. Alguém tem noção de quanto custa a imagem carnaval de Uruguaiana fora de Uruguaiana? Sabe quanto custa essa marca? Quanto vale? R$1? R$1 bilhão? Ninguém sabe disso. Não foi contratada uma empresa para fazer esse levantamento. De quanto custa isso? Nós tivemos alguns anos atrás, vereador Marcelo, que nós tínhamos a RBS transmitindo espaços, a TV Com e rádios de fora da Uruguaiana. Hoje nem a Rádio Alegrete transmite. Nós temos aí a Gaúcha que transmite, porque o Brito faz com que isso se torne pauta do trabalho dele. Mas não fomentado por nós. Nós perdemos a mídia, nós perdemos a visibilidade do carnaval da Uruguaiana para fora da Uruguaiana. Se nós não falamos no boca a boca, como você diz, nas nossas redes sociais, ninguém conhece o carnaval de Uruguaiana porque as mídias se fecharam. E na época nós propomos, na época que tínhamos a Liga, em que a televisão transmitisse 2 anos gratuito, não é, João Carlos? E nós abríamos o espaço para que o Uruguaiana se transformasse no terceiro carnaval do Brasil, que para mim, e não essa, é uma imagem que não é verdadeira. Nós temos o terceiro maior carnaval do Brasil em envolvimento em quantidade de pessoas, em quantidade de população. Nós temos 40 mil pessoas envolvidas no carnaval numa cidade de 120, 130 mil habitantes. Isso é muito grande perto de grandes cidades. Então, também não vejo, vereador Marcelo, esse sistema de trabalho, Prefeitura Municipal, Comissão de Carnaval e uma empresa gestora. Também não acho que isso seja legal, também não acho que isso seja a melhor maneira para fazer. Acho que a CIL se deu conta disso a tempo e saiu fora. Entende? Então, o que nós temos? Nós temos que ter uma coisa legalmente que eu faça. Que realmente eu faça. Se nós temos esses 280 mil citados como despesas administrativas, nós tivemos profissionais contratados. E não tivemos profissional contratado nessas despesas para vendermos o carnaval? Por que não vendemos o carnaval? Por quê? Por que não pegamos a nossa corte, que é do ano inteiro, fizemos um DVD, botamos embaixo do braço, chamamos o presidente do Banrisul e dissemos assim, faça uma festa, nós vamos lhe apresentar o carnaval de Uruguaiana. Preciso de 10 minutos para lhe apresentar. Vamos nas empresas de telefonia, vamos nos grandes bancos do Brasil, vamos oferecer, vamos levantar a comissão de carnaval, quem seja, vamos levantar do banco e vamos vender o carnaval, vamos oferecer. Somos pagos para isso, na hora que somos administradores. Nós temos que ir. Ninguém vai vir aqui oferecer para nós o nosso carnaval. Nós temos que apresentar isso, nós temos que levantar e vender. Como se referiu o rapaz antes de mim aqui, vamos a São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, vamos vender aquela cancela que abre e fecha por 1, por 2, por 5, não sei quanto. Então, temos como vender o carnaval, temos como fazê-lo com mídia, temos como vender. A questão são os interesses de que isso aconteça ou não. Temos condições, sim. Em 2002, eu fui tesoureiro da Califórnia com o Júlio Machado de presidente. Nós tivemos patrocínio da LIC e da Rouanet através das empresas mistas e públicas, como Banrisul, Sulgás, o próprio frigorífico. Nós tivemos empresas que eram do Estado, empresas estatais, que têm essa verba para distribuir. Mas tem que saber vender, tem que saber oferecer, tem que ter retorno, tem que ter a mídia. E isso, nós temos que investir na mídia para vender o nosso carnaval. Não adianta, querido, nós colocar nossa escola, nós colocarmos dinheiro do nosso bolso e não termos visibilidade, não termos a venda desse nosso produto. Que nós, como os administradores da escola de samba, como componentes, nós gostamos que a nossa escola entre bem, lutamos para isso. E os nossos componentes gostam de serem vistos. Gostam que o parente dele lá no norte ligue a televisão e veja, olha lá, meu, e tu liga e diz, fulano, eu vou desfilar hoje às 2h30 da manhã pela RBS TV, dá uma olhada aí. Isso a gente gosta de aparecer, mas não está sendo feito. Então nós precisamos, primeiramente, organizar de cima para baixo. Eu, no meu entender, vereador Marcelo, eu acho, e pela minha interpretação, que o nosso carnaval obteve uma intervenção municipal na época da Liga. Ele foi tomado meio que na mão grande do carnaval. Se apossaram de um evento que já era um sucesso. Com falsas promessas. Falsas promessas, porque na época que nós estávamos com a Liga, o último ano que eu estive como presidente, 2008, nós recebemos R$85 mil. Quando interviram no carnaval, ou com maior propriedade, a pessoa, o Jair, que está para me suceder aqui, pode falar, foi nos oferecido quase R$250, R$300 mil. E isso brilha os olhos. E isso faz com que as coisas aconteçam, que as escolas não teriam mais despesas nenhumas com a avenida. Que as escolas receberiam apenas a venda total da avenida. E isso, quem é do meio do carnaval sabe como é que a gente está falando disso. E isso não se apresentou, foi nos prometido um valor, a avenida nunca era vendida, até hoje a avenida vem baixando de valor. Nós já recebemos 220 mil, 160 mil e agora 148. A avenida está, o mesmo desenho, se eu não me engano, é do Mute ainda. Enio, me ajuda nisso? Não é o desenho do Mute da avenida? Mudou pouca coisa. Então, por que já não colocamos essa venda em março, em fevereiro, em maio? Para já via, para todas as escolas terem essa noção de quanto vai ter. Então, eu acho que o sistema é esse. Se temos uma administração, uma comissão remunerada, temos que exigir da comissão remunerada que dê retorno para o carnaval. Que quem é pago tem que dar retorno. Assim é na empresa privada, assim são as empresas que têm os seus objetivos. E a comissão nada mais é, com funcionários pagos, do que uma empresa. E essa empresa tem que dar lucro. O nosso carnaval não está dando lucro. Não está dando retorno, a não ser para o município de Uruguaiana, que fica com os bônus dos impostos. Então, era isso. Algumas coisas aqui que eu teria anotado. E por quê? Por quê? É uma pergunta, não sei para quem me dirigir. Mas por que não a Secretaria de Cultura? Já que o nosso carnaval é um patrimônio cultural, é o maior evento cultural do nosso município, por que a Secretaria de Cultura não é a administradora e é a SEMIC junto com a Prefeitura? Pois não.
Porque para fazer o repasse do ente público diretamente para as escolas, todas as escolas têm que estarem regularizadas.
Tudo bem, mas eu digo...
E não estão.
Mas ela é... por exemplo, eu sei disso, mas o secretário Jorge com a SEMIC é o que está na frente... É isso que eu pergunto.
E é uma decisão política
do prefeito. É isso que eu pergunto, por que junto com o secretário Jorge, a Secretaria de Cultura não participa desse movimento? Eu acho que deveria começar, não é uma crítica, secretário, é uma sugestão que a Secretaria de Cultura participasse, através, talvez, do convite com o general, ou de alguém que fosse da... Nunca teve Secretaria de Cultura, como não teve antes, não tem agora. Nós não temos Secretaria de Cultura? Nós temos. Se nós temos Secretaria, temos que ter secretário. Bom, aí eu não posso entrar nesse... Vou respeitar o que os senhores têm a dizer. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer é isso. Acho que a gente pode construir muito o nosso carnaval. Temos muito para fazer, desde que façamos as coisas com a intenção da vitória. O que é todos os presidentes com a Alessambas vão. Eles vão em intenção da vitória com condições. E essa questão, só para dar um esclarecimento de 10 segundinhos, de sai e não sai, foram questões administrativas entre... Poder Público, Comissão de Carnaval e Escolas de Sambas. Foram havendo momentos em que foram oprimindo, foram apertando as escolas até a escola tomar essa decisão. E depois cedeu de um lado, você cedeu do outro, você chegou a essa conclusão. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, Darlan Moura, Bambas da Alegria. Agora com a palavra, quem quiser se inscrever ainda, pode se inscrever, ok? Agora nós temos com a palavra o Jerry Rodrigues, presidente do Império Serrano. E na sequência, não sei se ainda está aí o Ademir Lopes. Não, né? Ok. Quem quiser escrever, fique à vontade. Ok. Por gentileza, Arthur. O Carlos do Canto.
Boa noite.
Boa noite.
A mesa da casa. Eu não sou o homem de adular ninguém, nem de passar a mão em cima de ninguém, tipo Marcos Lemos, entendeu? Gostei do papo, Marcelo. Tipo, você e outros mais também, entendeu? O nosso carnaval, desde o golpe que deram na Liesa, que o carnaval vem caindo de produção, era 22 mil, passou para 18, passou para 16, passou para 10, hoje não deu 8. O ano que vem não dá 6. Por quê? Porque a prefeitura não tem que entrar no carnaval. Prefeitura tem que cuidar, é da prefeitura, é de obras. Não se meter em carnaval, nenhum lugar do Brasil tem. Só aqui, Uruguaiana, eles dão carteiraço. Decreto tal, fulano é o presidente, não sabe. Eu não conheço a metade. Alguém conhece a metade dos que foram nomeados secretário, diretor ou secretário? Não, eu conheço o Osiris, o Mano, e o resto. Mas o turco amigo meu que estava ali, não conheço mais ninguém. Como é que uma gestão
com canetaço vai dar bem. Uma gestão que custa 300 mil, que é dinheiro das escolas de samba, para pagar meia dúzia de funcionários. Estão trabalhando, o Rodrigo está trabalhando, está lá ganhando dele, está mamando, mas está. É dele o dinheiro, ele está lá o jeito dele. Mas eu disse dinheiro, Osíris, é das escolas de samba. A Potosí cobra 40 mil para administrar, não é dela, é das escolas de samba. A Liga nunca ganhou um real para administrar. Aliás, o melhor carnaval, quem fez foi a Liga, em 2009. Jurados por conta da Ambev. Hotel por conta da Ambev. Todas as madrinhas de bateria na avenida por conta da Ambev, camarote da Brahma por conta da Ambev. Ninguém... Quem é que pagou? Saiu dos cofres públicos? Saiu de um camarote? Não saiu, não. Eu fui buscar. Fui lá bater de porta em porta, me humilhar. Ô, Anísio, me dá uma mão aqui, lá para o Uruguaiana, minha terrinha na fronteira. Não. Fui falar com os homens que entendem a coisa, com os bicheiros. Adianta eu falar com quem? Vou falar com o padre lá, com o bispo lá dentro do Rio? Não. Vou falar com quem manda. Hã? Aqui eu falo com quem? O Osíris entende carnaval. Respeito todos vocês. Estou falando aqui das pessoas do carnaval. Eu não estou falando da individualidade de cada um de vocês. Não me interpretem mal. Eu estou dizendo que o dinheiro, esse que vocês ganham, esses 300 mil... tem que vir para as escolas de samba. A Liga está sendo formatada. Nós temos da Liga, eu estou dizendo e cobro de mim, 1,5 milhão da LIC, para dar 159 mil para cada escola do Grupo 1. Esse ano, porque eles não podem fazer decreto nenhum, não sabe se vão ser prefeito ano que vem. Em outubro eles podem arrumar as malas, e eu acho que vão arrumar e vão vazar. Entra outro prefeito, é o outro prefeito que vai mandar. E... olha bem, eu estou dizendo, não sou candidato, não podia nem me meter, eu tenho tudo o que é para não me incomodar. Mas eu estou aqui, eu estou meio que com raiva até de falar as coisas que deixam a gente mal, que vê as pessoas mentirem. O prefeito foi na rádio dizer, entrou 5 milhões de recursos para os cofres públicos. Se o Mano já tinha me dito isso aí há 90 dias atrás, conta do Mano, que tinha entrado, ia entrar 5 milhões. Aonde é que está as provas, vereador? Desde 5 milhões que entrou para os cofres públicos. Uma mentira, uma falsa. Uma ignorante, está pagando ignorante. Que nenhum de nós temos ignorante em carnaval. Que estão comprando nós por bobo, estão enganados. Eu não me tire para bobo. Eu sei fazer conta. Eles contam em português. É bem fácil, não precisa nem ter faculdade. É só saber somar. Agora, quer enganar de novo, querer vender, eu já fui fazer para ninguém comprar um camarote da comissão de carnaval. Ela não pode vender o que ela não sabe se ela vai poder entregar. Como é que tu vai vender o que tu não vai entregar em 2017? Se tu não é prefeito. Se ganhar qualquer outro, bota tudo para a rua. E aí eu estou vendendo uma coisa que não é minha. Não, não é que vai dar um treco. Aí tem que pegar e tem que ser realista, porque as pessoas pensam que a gente é bobo. Que estão tirando a gente das escolas de samba para otário. E nós não somos otário. Não, nós temos sofredores, as escolas estão todas. A Cova da Onça deve 2 milhões. Quando é que a Cova da Onça vai pagar 2 milhões? E por aí vai as escolas, umas mais, outras menos, umas mais, outras menos, e este ano agregou mais, e nós vamos entrar agora, ô Grisa, com 400 mil negativo. Da onde vai sair o dinheiro? Não é da Liga, não é a prefeitura que vai pagar, não é a Liesa que vai pagar, não. Quem vai pagar é a apoteose do samba. Não está ele, mas ele que vai pagar. Ele que vai pagar. Tranquilamente. As escolas não vão levar esse ônus de 400 e poucos mil nas costas, pagando uma conta que não são delas. Não, então nós vamos ter que ter, as escolas têm que ser respeitadas. Tem que nós respeitar, tem que nós respeitarem. Tem que chegar aqui, ó, e ouvir. Não, não precisa levantar, tu escuta.
Ok, por gentileza, questão de ordem. Questão de ordem, por gentileza.
Tu não ganha nada. Tu trabalha de graça. Tu trabalha de graça. Não é assim, não. Não tem que sair. Não.
Por gentileza, Madalena. Não. Confirma aí, por gentileza. Presidente Osíris, por gentileza, secretário Jorge. Perfeitamente.
Patenta de vocês estão mamando. Aí sim, aí é bom. Nós pagar 400 mil, da onde é que vai ser 400 mil? De que camarote? Se vendeu 8 mil camarotes. Ou não, 8 mil lugares. Vai vender quanto agora? 6 mil? E eles acham que estão certos, vereador? Querem ter razão? Não querem ouvir a verdade? Querem ser o dono da verdade? A verdade é matemática e matemática não mente. Está aí o contador? Que falou na cara dele no negativo. Tem que ouvir, minha gente. Nós temos que pegar e botar os pés no chão. Olha, o carnaval desse jeito, as escolas vão quebrar. A sede vai a leilão. E ninguém fala nada. Tem que comer na mão deles. Menos mal com o tubo de vaso. Menos mal, graças a Deus, vamos embora. Vamos para outro lugar. Mas que não pode ficar aqui administrando o nosso carnaval, a prefeitura não pode. Encerrou o ciclo da prefeitura, como falou o general. Terminou a prefeitura? Sai fora. Falou a coisa certa, general. Terminou. E eu parabenizo, peço desculpa, esse é meu jeito. Esse é o meu jeito, entendeu? Então não adianta querer fazer que eu vá mudar, porque eu não vou mudar. Eu não devo nada para nenhum deles. Não tenho por que baixar a crista para eles também, porque eles estão errados. Eles sabem que estão errados. Porque eu sabe, a matemática. Tu, eu te admiro para tudo, vamos ali. Tu traz tudo apontadinho no lápis. Ele é um contador nato. Ele cansou do nosso auxiliar lá. Essa conta está errada. Aqui, ó, fulano. A conta que está errada. Eu não sou matemático. Tem negócio de fazer trabalho com conta. Mas admiro as pessoas. Admiro, não, mas isso é uma conta que qualquer burro faz. Isso é uma conta que não é preciso muita astúcia para te chegar à conclusão do fracasso. Conclusão. Agora, eles lançaram, por exemplo, todas as escolas de samba, nenhuma cai. Olha, Minhata, nenhuma cai. O Império não cai, a Marielle não cai, ninguém cai. Por quê? Porque está na ata que nenhuma escala cai, nenhuma escola de samba cai. Então, nenhuma cai. Morreu o assunto. Qualquer juiz que vai entrar ali, vou desfilar uma cesta, a madeira vai para o grupo 1. Menos mal que vai entrar um dinheirinho mais. Agora, o que eu quero é muito mais. O que eu quero é que ali que libere o 159 para o grupo 1 e mais todos os camarotes da avenida para o grupo 1 também e para os outros, junto com as escolas proporcional o estatuto da liga. E essa cambada de mamador que ganha 300 mil, vão trabalhar. Vão mamar outra teta. Senão esses 300 mil, o ano que vem é 400. O que vai aumentar? A nossa dívida, contador, não vai ser 400, vai ser 600. Mas não vão pagar. E se não vão pagar, não tem como pagar. Aliás, não vai pagar. Do dinheiro que vem dali, que não vai dar um real. Vai dar para as escolas de samba. Agora, pagar a conta deles, pode arriscar o nome. E dos camarotes, ninguém vai comprar camarote nenhum, porque eles não podem vender. O prefeito não pode fazer decreto para 2017 nomeando comissão nenhuma. É ano eleitoral. Hã? Então não vale nada, é verdade. Não pode fazer. Ele não pode nomear mais ninguém. Ele não pode vender nada que não é dele. Ele está vendendo o que não é dele. Agora, passou outubro, você elegeu o Schneider, bom, aí pode nomear Oliveira de presidente da comissão de carnaval, pagar 10 mil por mês. Ganhou. Mas como as pesquisas estão mostrando que ele é o rabo da canoa, ele não vai vir em 2-3 meses. Tá, deu, agora já deu. Já deu, então eu agradeço a vocês. Agora, a manifestação devagarinho, entendeu?
Obrigado. Carlos do Cândido, se encontra? Não. Mais alguém gostaria de pegar a palavra? Dadum, por gentileza. Oliveira, desculpe. Palavra? Zeca Zarquiz, quer falar? Marielle? Tá. Lembrando que esta audiência pública é oficial, está sendo tudo gravado. Quem quiser depois solicitar, fique à vontade. Ok? É utilizado como documento oficial. Então, primeiro, quero agradecer a presença, Mari.
Bom, boa noite, Marielle, a todos. Abade. Gostaria também de parabenizar todos que disponibilizaram do seu tempo para vir participar hoje, né? Que eu acho que é de suma importância não só para os presidentes da escola de samba, tanto quanto para a população de Uruguaiana. É importante que se fosse passado todos esses dados que nos foi passado. Fico muito chateada, sim, e por isso resolvi falar, em relação a esse momento que aconteceu aqui, porque eu acho que isso realmente é fato, que as escolas de samba passam por vários problemas, é fato. Mas quando a gente tem os administradores públicos saírem por uma falta, ao meu ponto de vista, achei uma falta de educação, porque se a gente está debatendo um assunto de carnaval aqui, tanto os presidentes quanto vocês que estão aqui nessa casa deveriam escutar, mesmo nós, como eu, também sou contra algumas coisas que foram ditas aqui, mas jamais me levantei e fui embora em respeito ao que eu acho que é certo. Não fiz parte do carnaval, vou deixar claro, não fiz parte do carnaval 2016, porque não concordei com algumas coisas que se foi acordado até essa data. Então, eu acho que, independentemente de quem está certo ou quem está errado, não vou dizer que também estou certa ou que o poder público está errado. Acho que, sim, essa união de forças que a gente deveria fazer deveria ser uma união única. Não a gente ficar debatendo e discutindo um com o outro, tentando achar um denominador comum para uma coisa que deveria ser uma alegria geral para a nossa população. Então, eu, como dirigente da minha escola de samba, acho que, simplesmente, o que aconteceu aqui, a gente vê que não existe uma interligação, não está interligado o carnaval, propriamente dito, que seríamos nós, as escolas de samba, com o poder público. Aqui foi visto e notório para quem quiser ver. Então, eu acho que é muito bom respeito, desde que seja de duplo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que tentar reformular, não só o poder público, quanto as escolas de samba, achar um denominador comum para tudo. Porque senão isso não vai funcionar. E a gente está vendo que não está funcionando. Não está funcionando porque ano a ano a gente vem vendo que as coisas vêm piorando. Então, não melhora o município? Eu acho que a gente tinha que tentar achar um mediador para isso. O Jair fala em liga, existe a comissão, talvez vire uma briga isso. Pode ser, o que não deveria ser, porque se as escolas de samba fossem unidas, isso não ia acontecer. Isso não ia acontecer se cada dirigente de escola de samba tivesse a união e o respeito pelos outros, isso jamais teria chegado no ponto que chegou. E que eu acho que isso é o fim do carnaval. Do porquê todos os presidentes de samba ficam o ano todo trabalhando, desesperados para colocar sua escola de samba, o qual a gente chega na conclusão de que enquanto o carnaval não se profissionalizar, que eu acho que era isso mais ou menos que a gente estava tentando debater aqui, não vai funcionar. Enquanto os presidentes de escola de samba não se derem conta que uma escola de samba tem que funcionar como uma empresa, não vai existir carnaval daqui a 2-3 anos. Não vai existir. Por quê? Porque existe falta de responsabilidade fiscal dos presidentes. Então, quer dizer, do porquê que eu acho, eu, Marielle, agora vou dizer com relação à Pantera Negra, que é a minha escola, não fiz parte desse carnaval, porque eu vi que com o que se tinha projetado, com o que se tinha de verba supostamente disponível para que se fizesse um carnaval, eu não teria condições de pôr a minha escola na avenida dignamente para quem comprou seu ingresso, que não baixou nenhum real. Então, quer dizer, nós temos 3 noites de carnaval a um valor que vem a praticamente mais de 5, 6 anos, se eu não me equivoco, é o mesmo valor. Exatamente, relativo a 4 noites. Então, quer dizer assim, ó, eu vou ir lá, vou sair da minha casa, vou pagar o meu ingresso, e eu também já me incluo como público, para pagar um carnaval que vai passar de qualquer forma. Por quê? Eu não acho isso justo, não acho isso justo com a população, não acho isso justo com quem compra aquele produto. É o mesmo que eu ia olhar o Zeca Pagodinho e me apareceu um pagodeiro de quinta ali. Entendeu? Então, acho que isso é o respeito que tu tem que ter com a população. O respeito que tu tem que ter com o público de Uruguaiana, o que não está tendo. E ainda a gente vê, lamentavelmente, uma situação que nem aconteceu agora aqui. Infelizmente. Obrigada.
Obrigado, presidente. Mariela Bade, da Escola de Samba Pantera Negra. João Carlos Anova, gostaria de conversar, de falar um pouco. O Irni, presidente Zeca. Agradecer a presença aí do Jornal Cidade, News. Obrigado pela presença. News, quer usar a palavra, News? Seu Valdir Mello? Alguém gostaria de falar, alguém da mesa gostaria de falar novamente? Por gentileza, senhor Newton Gomes. A palavra.
Bom, Dudu, dizendo para o Marcelo também que eu não falei em todos os ex-presidentes da Liga, por uma questão de fórum íntimo, né, que não é o fato. A grande verdade é que o carnaval em si, né, a gente tentou, e eu respondi processo judicial sobre isso, buscar recurso, entendeste? E, inclusive, há interesses antagônicos assim, entre pessoas que se dizem representantes de certas categorias. 55 ambulantes entraram na justiça contra a minha pessoa, não entraram contra a Liga, entraram contra a minha pessoa, e o Erni foi o meu advogado, dizendo que eu estava vendendo uso de área, quando, na verdade, eu estava vendendo um crachá, e dizia no recibo da Liesa, assim, ó, um crachá para vender na avenida. Aí pessoas que tinham alvarás da prefeitura, lá em frente ao Big, né, queriam vender seu produto na avenida, e nós não tínhamos o direito de arena. Claro que a juíza entendeu que realmente eu não estava vendendo os diários, eu estava vendendo um crachá. Isso é a forma da gente poder arrecadar, porque tu vendendo para mais de 300 vendedoras ambulantes um crachá a R$15, para eles poderem estar identificados na avenida, né? Isso faz com que se pague, até por sinal, um cronometrista, um apontador, alguma pessoa que esteja trabalhando. Então, nós temos que fomentar isso aí. O rapaz agora há pouco falou aqui, ó, a questão da mídia. Eu tentei fazer parcerias com a mídia, o seu Milton tentou, o Marcos Lemos tentou, o Osiris tentou, todos os ex-presidentes tentaram, e a gente nunca conseguiu arrecadar nada em termos de patrocínio da própria mídia que vende esse produto, carnaval, transmite o carnaval e também vende patrocínio sobre isso. A questão da avenida, em termos de colocar patrocinadores, também é uma restrição que a gente tem muito cuidado em tentar vender, né, de pessoas que se comprarem, se fomentar, eles têm que ter o espaço na mídia, né? É no ingresso, né? Nós tivemos que pegar todos os ingressos do carnaval da minha gestão, quando a Quero Quero deu R$80 mil, por quê? Porque atrasaram para mandar o dinheiro e os ingressos já estavam prontos. E eu vou usar um termo aqui que a gente usa muito peculiar, no termo gauchês, a gente ficou fresco caminho colando a palavrinha quero-quero em cada ingresso, né, que seja ser vendido, porque não dá mais tempo da gráfica fazer aquilo ali. Então, o carnaval, nós temos que defender o carnaval, tá? Eu particularmente, assim, ó, quase que todas as escolas que nasceram depois dos Bamba, eu acho que foi, né, que eu também sou responsável pelos Bambas serem Bambas, porque eu quando fazia promoções no ginásio, eu chamava o Hilton, e o Darlan e o Hilton foram meus ex-alunos, né, e foi bem formado os dois, dizendo assim, ó, que eu digo, Hilton, eu vou te dar um cachezinho, entendesse? Tá? De uma promoção que eu tenho, de um patrocínio que eu tenho, porque tu merece como um bloco da miséria, porque tu traz público pro ginásio. Uma ala de um lado do ginásio lotava de gente do miséria. E eu digo, vem como escola, cara, que tu vai participar do cachê, tu vindo como bloco, tu não vai participar do cachê. E eles vieram, foram até campeões agora. Então, nós tivemos pessoas abnegadas, está aqui o João Carlos da Nova, que não me deixa mentir, né? E a gente se doava para o carnaval, para fazer as coisas funcionar. Em 2002 não teve carnaval e nós criamos a liga para voltar a ter carnaval. Teve uma época que o prefeito não quis fazer carnaval e nós fizemos carnaval na ilha. Aqui o pessoal do Marduk sabe, né? Nós fizemos ali em frente do Coqueiros um desfile de carnaval, participou a Xuxa, foi a única escola do primeiro grupo que participou lá e uma representação dos roxinóis, e nós fizemos o carnaval na ilha, né? Criaram a LUBC, que foi a criação dos blocos carnavalescos, para não participar, os blocos não participar das reuniões da liga, que as escolas do primeiro grupo tinham direito a 2 votos, e as do segundo tinham 1 voto. Então, havia uma preocupação na formatação de responsabilizar as escolas, de participar do carnaval. Agora, o carnaval é viável, sim. Nós temos que chamar para nós. Eu vou ter passado essa pesquisa que eu fiz, né? Eu tenho lá todos os dados da pesquisa que eu fiz no carnaval de 2012, né? Tem um resultado ali muito interessante nessa pesquisa. Só que a gente depois tentou continuar fazendo as pesquisas e não conseguiu um espaço para fazer as pesquisas. Mas o carnaval é viável, tem condições de alavancar, né? Esse pequeno déficit que tem de 400 e poucos mil reais é viável de se fazer promoções até, né? Exatamente, tá? Sem precisar usar a receita da avenida, simplesmente temos que fazer promoções, tem que trazer um artista, tem que fazer funcionar as forças vivas da comunidade para arrecadar, nós temos que arrecadar, né? O produto é vendível, né? Nós temos que buscar essa parceria junto com o poder público, junto também com o apoio da Câmara Municipal, viabilizar o Rouanet, LIC, que é o seu lá, ou trazer outras fontes de rendas, né? E não parar de pensar em fazer o carnaval. Né? Estamos aí numa próxima eleição, aí já tem gente que está se arregimentando para concorrer, para fazer as coisas acontecer, e o Uruguaiana não pode parar. Nós precisamos do apoio, principalmente dos dois poderes constituídos, que é o Poder Legislativo. Nós tivemos problema com o Poder Judiciário, tivemos vários problemas, mas cruzamos as tarefas. A Câmara foi primordial quando nós discutimos com 2 promotores públicos aqui, que estavam fechando os roxinóis, e nós dissemos que os decibéis era prerrogativa dos vereadores aprovar a lei dos decibéis. E nós fomos até o Supremo. Com o Finoqueto, está desse testemunha, nós fomos até o Supremo e ganhamos no Supremo. É função do Poder Público Municipal, Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, fazer a legislação sobre quantos decibéis nós podemos ter nas nossas quadras de ensaio. E foi uma briga que nós fizemos aqui nesse plenário. Nós discutimos com igualdade de condições com 2 promotores públicos que diziam que iam fechar o roxinol, e vocês não vão fechar o roxinol. Por quê? Porque o roxinol já estava lá quando aquele pessoal foi se instalar lá na volta dele. Então, nós temos condições de fazer uma legislação específica, de buscar, e queremos agradecer mais uma vez a Câmara Municipal, através do ex-vereador Roberto Vargas, que propôs a esta casa declarar de utilidade pública a Liga de Medidas Escola de Samba. Queiram ou não queiram, a Liga vai existir, vai permanecer inativa? Não interessa, mas ela está lá. Tá? Ela está lá. Inclusive o seguinte, a Liga foi chamada, e eu estive em Gramado e participei de uma audiência pública lá com um promotor público representando a Liga, e o nosso presidente está aqui, está lá o Ernie Wallenhoff, que vai fazer uma eleição agora para esses dias, que sei lá, mas nós estivemos lá defendendo o interesse de Gramado, de que e não pode, lá em Gramado, tá, culparem a entidade ou ONGs que tinham lá funcionando, ou empresas particulares e privadas, de receber pelo aquilo que presta o serviço. Por quê? Porque o município ganha bastante com isso. O turista gera emprego e renda no município. Né? E nós temos que batalhar para que aconteça. Agora, se o poder público disser não para o carnaval não vai acontecer, porque a liberação da avenida, a liberação das autorizações todas depende do prefeito municipal. Então, essa debater de frente com a prefeitura não adianta. Entendeu? É perda de tempo. O poder público que demanda as parcerias para acontecer a festa popular. Né? E ela só acontece porque o poder público dá o apoio. Né? Pode-se fazer, sim, particular, mas teria que comprar uma área particular, fazer um mega sambódromo, que é o seu lar, e depois partir para a iniciativa privada. Caso contrário, infelizmente, nós não temos essas condições. Então, eu quero ter mais ou menos te agradecer pela iniciativa, agradecer o Rafael, que agora está no meu partido, né? E dizer o seguinte, que a gente se coloca à disposição. Eu não tenho mais idade para correr atrás de carnaval e amanhecer numa portaria, né? Mas tem gente nova que está chegando e eu acho que nós temos que investir nesse pessoal. Não, nós podemos até fazer, eu fiz um seminário no Caxeirão, ali, o João Carlos da Nova está aqui, tá, para testemunhar, e o seminário teve bons resultados, porque nós trouxemos a Deson Arda do Rio de Janeiro, trouxemos Daniel Cane, trouxemos mais ou menos de 3 a 4, Caê Rodrigues, trouxemos várias pessoas do Rio de Janeiro que vieram aqui nos dar uma aula disso. E nós temos um parceiro, Dudu, que eu gostaria que tu convidasse, inclusive, para vir fazer uma palestra aqui, que eu tenho um vídeo institucional, tá, que ele fez para nós, que se chama o Jorge André Brits. Tá? Eu tenho o telefone dele, eu gostaria que tu convidasse um dia ele, que ele viesse fazer uma palestra aqui, mas tivesse um público bom para assistir ele. Ele fez no seminário uma palestra sobre a questão do centro do Mercosul. O Uruguaiana é o centro do Mercosul. Ele está a 800 quilômetros de Porto Alegre, 800 quilômetros, 700, 800 quilômetros de Montevidéu e 800 quilômetros de Buenos Aires. Então nós temos o centro aqui, tá, do Mercosul, e tudo que nós fizermos em termos turísticos, em termos de tem que passar por aqui. Sabe, Dudu, uma coisa que nós não prestamos muita atenção? A tocha olímpica está passando por várias cidades que nem ponto turístico são. E nós temos aqui duas pontes, tá, uruguaiana, né? Duas divisas, Uruguai e Argentina. Tá? A tocha não vai passar por aqui. Vai passar milhares e milhares de argentinos como corredor de passagem. Nós não temos um pórtico aqui dizendo que aqui fica Uruguaiana. Ah, e não vamos tirar proveito econômico nenhum desses turistas que vão vir do Chile, que vão vir da Argentina, que vão vir do Uruguai, que vão passar por Uruguaiana para chegar até o Rio de Janeiro para assistir às Olimpíadas. Ah, por quê? Porque nós não lutamos para estar lá. Alguns municípios, tá, que não tem, nem sei por que a tocha vai passar por lá, né? Só temos um uruguaianense que vai receber a tocha, que vai andar com a tocha, que se chama Emanuel, que trabalhou comigo ali na Secretaria de Cultura, que pegou e foi lá e se inscreveu para levar a tocha. Dávila. Ele vai andar 300 metros com a tocha. Então, muito pelo menos bem. Um uruguaianense vai estar lá com a tocha da Olimpíada. Obrigado.
Obrigado, Nilton Gomes. Então, para encerrar a última fala? Então, para encerrar a última fala, então, do presidente da Escola de Samba.
Falar, porque é o seguinte, estou representando a Escola de Samba e nós temos o documento, a gente fez uso da palavra no documento, por não falar mais. Ah, eu acho assim que tudo que é tratado, se trata começo de abril, aliás, de todas as escolas participam, votam, concordam, então depois não pode reclamar. Então agora, quando começar a reunião da Liga, ou seja, aliás, assim que for, as escolas têm que se posicionar. Isso não me serve, isso me serve. Não adianta eu puxar da caneta, assino e vou embora. Mês que vem eu estou reclamando. Entendeu? Outra coisa, eu não, assim, eu escuto os valores, eu não sei quanto ganha a Graciela, quanto ganha o Osíris, tal coisa. Ah, mas eu tenho noção do que ganha um profissional para fazer uma planta, porque eu trabalho na construção civil. Hoje ninguém faz uma planta e assina uma RT de graça. No mínimo 150 mil. Isso eu digo porque eu trabalho em obra. Tu faz um projeto, tu paga por fazer o projeto, a RT, tu paga para executar e paga para terminar a CREA. E é responsável. Então, essa conta que apresentaram aí, nós queremos saber detalhado, claro, detalhado quanto cada um ganhou. Agora, não é tão astronômico assim. Eu acho que as escolas têm que se unir e trabalhar. As escolas têm que se sentar e discutir o que é bom para a escola de samba. De onde nós vamos buscar recursos, de onde nós vamos vender, onde trabalhar. Agora, tudo que tu faz, a lei tem, existe. Eu vou lá, o secretário de Estado para mim, tem aqui 5 milhões para investir no carnaval. Ah, como vou tirar esses 5 milhões? Está aprovado, agora eu vou vender para quem? O Nilton vai me comprar? Não vai, outro fulano vai comprar? Não. É muito fácil tu falar, eu quero ver tu executar. Eu acho que essa casa tinha que criar algum projeto legal que vinculasse o carnaval à Secretaria de Cultura do município, sim, e que o município arcasse com parte do carnaval, porque é a maior festa que tem. Muito obrigado.
Presidente Zeca, mais alguém gostaria de falar? Então, para registrar, então, está sendo feita a ata desta audiência,
Ok, tudo no detalhe, as propostas, o diálogo em geral. Quem quiser ceder a cópia, quem quiser solicitar a cópia data, estará à disposição, do áudio também. Então, nada mais havendo a tratar, né? Declaramos, então, encerrada esta primeira audiência pública de 2016. Muito obrigado e até a próxima.